Olá, então. Boa tarde para você que acompanha as redes sociais da tua Rádio Cacique e que nos acompanha também pelo rádio. Hoje a nossa reportagem está aqui na Delegacia de Polícia de Lagoa Vermelha para conversar com o delegado titular, o doutor José Marcos Falcão Melo, que coordenou uma investigação que agora à tarde encontrou morto o homem suspeito de ter matado duas pessoas na última quinta-feira aqui em Lagoa Vermelha. Delegado Falcão, boa tarde para o senhor. Obrigado por conversar com a nossa entrevista. Explica para a gente, então, o processo que levou até o encontro desse cadáver que estava em Capão do Cedro, não é?
Isso. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Desde quinta-feira, quando nós fomos acionados a respeito do homicídio do senhor Delvo, nós iniciamos um intenso trabalho em conjunto com a Brigada Militar e envolvemos outras delegacias também na operação. Erechim, Farroupilha, delegacias de polícia de Porto Alegre estavam nos prestando auxílio. E nós permanecemos o final de semana inteiro fazendo operações e realizando buscas na comunidade e na área rural de Lagoa Vermelha e também desses municípios. Recebemos várias informações e começamos a fazer um cerco nos locais de possível passagem desse suspeito. Na tarde de hoje, ao retornar do almoço, eu recebi uma comunicação de que ele teria sido visto na região do Capão do Cedro, e nos indicaram mais ou menos a proximidade da localidade onde ele estaria. Confirmamos que a fonte era segura e aí comunicamos a equipe, reunimos os policiais e fomos até o local. A brigada também participou, nos auxiliou com duas equipes, então nós fomos em quatro viaturas, fizemos algumas rondas na região para confirmar o ponto exato e ao nos aproximarmos do imóvel suspeito, nós podemos presenciar que a janela estava aberta, um pouco entreaberta, e havia um colchão queimado do lado de fora desse imóvel. Nós aguardamos algum período para que o dono viesse nos indicar de fato se a região era aquela, e ao nos aproximarmos, constatamos pela janela aberta que havia um corpo dependurado no interior do imóvel, preso na viga central. Fizemos uma abordagem para não prejudicar o local do crime e constatamos que se tratava do suspeito, o qual a gente estava em busca desde a quinta-feira.
Certo, delegado, o senhor falou que esse suspeito ele foi visto naquela região por moradores lá do Capão do Cedro. Ele foi visto, obviamente, com vida. Ele deve ter cometido suicídio hoje, então os senhores já conseguem traçar mais ou menos essa linha do tempo de como é que as coisas aconteceram?
Olha, Ricardo, a data e o momento da morte vai ser levantado pela perícia. É um dos quesitos que eles sempre respondem, o momento da causa da morte. O momento da morte, né? Então, nós acionamos a perícia já está no local, foi preservado até a chegada dos peritos do Instituto Geral de Passo Fundo, e eu acredito que com a resposta, com o laudo, a gente vai ter uma noção aproximada de há quanto tempo o corpo estava ali. O que eu entendo pelas características do ambiente e pela forma com que a comunicação chegou, não fazia muito tempo que ele tinha cometido suicídio. Desde domingo à noite, a gente estava constantemente em contato com pessoas que estavam tentando nos dar algum roteiro por onde ele teria passado. E hoje, a pessoa que me ligou, falou pessoalmente, me deu garantia que teria visto ele naquela região, indo ali por onde ele acreditava que ele estava pousando. Então, nós reunimos a equipe, montamos a operação com a brigada e lá, quando nós conseguimos identificar o imóvel, constatamos que o corpo estava na situação de enforcamento.
Doutor, esse homem, ele recebia ajuda de alguém? Essa casa era de propriedade desse suspeito? O que a investigação conseguiu apurar nesse sentido também? Porque ele ficou um bom tempo foragido, quase uma semana, né? O crime aconteceu na quinta-feira, ele fugiu na quinta aí de manhã, no início da manhã, por volta das 8 horas, depois de ter matado, então, o senhor Delvo lá no bairro Pedregal, e até esse momento ele estava foragido. O senhor acredita que ele cometeu o suicídio agora de manhã? Ele recebeu ajuda durante esse tempo que ele ficou escondido?
Olha, a casa onde ele foi encontrado pertence a alguns moradores que são da região. E essa casa é utilizada apenas como suporte para plantação. Então, não tem moradores. Na proximidade também não tem residências. E, segundo o proprietário, essa casa não era frequentada há muito tempo por eles, porque eles estão fazendo a plantação em outra região, mas foram até a comunidade, a propriedade, para iniciar os trabalhos. E aí, ao se aproximarem da residência, viram algo estranho, a questão do colchão queimado e da janela entreaberta. E aí, com essa informação e com a outra de que ele teria sido visto ali na região, nós conseguimos identificar que de fato poderia ser ele. E algo interessante é que na quinta, quando ele fugiu, ele saiu com o carro do seu Del. Na sexta tarde, nós encontramos o carro incendiado, carbonizado, numa localidade próxima de onde ele foi encontrado hoje, cerca de 5 quilômetros de distância. Então, eu acredito que ele saiu nessa região procurando algum apoio, pousando em alguns lugares, até chegar nessa casa. Estava abandonada, conseguiu acesso pela janela, que não era muito difícil, e lá, o que chamou a atenção também, que tinha energia elétrica, um rádio estava ligado, então eu acredito que ele tinha contato com as notícias, ele sabia que a polícia estava no encalço dele, ele sabia da divulgação da notícia da causa de uma prisão que nós fizemos antes do final de semana. Então, não sei o que passou na cabeça dele que levou ele a cometer essa ação.
Certo, ele acompanhava o noticiário, sabia dessas informações. E essa última informação, antes do encontro desse cadáver do principal suspeito, que o senhor também confirmou agora pela manhã, é que na sexta-feira uma pessoa foi presa pela polícia, a sua investigação prendeu, era uma mulher, não é, delegado? Já consegue se saber qual era a participação dela? Por que também que essa pessoa foi presa? Ela participou dos assassinatos da quinta?
Olha, durante o levantamento das informações, Ricardo, nós fomos apresentados a alguns elementos que indicavam a participação de uma pessoa. O grau de participação a gente ainda não sabe indicar, porque dentro da teoria do crime, no direito penal, nós podemos ter autoria, coautoria, participação e auxílio. Cada um deles tem um grau diferente de responsabilidade. E a gente precisa identificar até que ponto esse suspeito teria ou não envolvimento. Nós pedimos judicialmente a prisão temporária, que tem cunho investigativo, foi deferida, nós fizemos a prisão em uma questão de sigilo, não fizemos a divulgação, e isso vai ser analisado junto com todos os elementos, para saber se de fato essa pessoa tem envolvimento, qual o grau, e se não tem envolvimento, isentá-la da culpa também.
A prisão aconteceu na sexta, essa pessoa permanece sob o poder da justiça agora, doutor?
Sim, até o momento ela se encontra presa temporariamente. Você usou bem a palavra custódia, para que nós pudéssemos levantar elementos de investigação, de informação, para robustecer aí todos os autos. E agora, com a morte do principal suspeito e com algumas indicações de que ele teria cometido e assumido o crime numa carta pós-mortem, a gente vai dar continuidade aos trabalhos e passar também a analisar essa pessoa. Qual seria o seu envolvimento e a dinâmica dela na realização desses crimes?
Essa investigação, ela encontrou a participação, novamente a gente reforça, né? O delegado acabou de falar que não se sabe ainda se essa pessoa esteve lá no local, se ela participou dos assassinatos ou se ela prestou algum tipo de auxílio para essa pessoa que é suspeita de ter cometido os crimes. Ela seria a única pessoa com participação? Doutor, a investigação conseguiu chegar a mais nomes ouvindo essas testemunhas?
Olha, de quinta para cá, Ricardo, nós ouvimos bastante pessoas. Testemunhas, pessoas referidas, os familiares da vítima compareceram na delegacia, foram ouvidos, prestaram um auxílio enorme. E isso foi montando um quadro. E de participação, nós tínhamos esse apontamento desse suspeito que foi preso na sexta. E aí, a análise do que foi apresentado, do que a gente colheu com esse suspeito, vai ser um bom material para indicar até que ponto havia o envolvimento, principalmente no feminicídio, que teria sido praticado na segunda-feira, dia 10. Claro que não teve envolvimento na morte do senhor Delvo. Isso foi posterior e foi um ato do principal suspeito. Mas a nossa principal dúvida é entender se teve participação nos eventos do feminicídio, que vitimou a Juscelene.
Certo, então seria essa primeira pessoa presa hoje pela manhã, e única, né, porque o suspeito está morto, ela teria então participação suspeita de que ela tenha agido nesse primeiro homicídio. Então, aconteceu uma semana, né, doutor? O corpo foi... A morte deve ter acontecido na segunda-feira dessa primeira mulher, lá no bairro Alto Pedregal. Na quinta-feira, o suspeito fugiu, matando também um outro senhor que morava naquela região. Então, esse corpo ficou muito tempo lá. A perícia, a polícia conseguiu definir também, doutor, se o suspeito passou todo esse tempo junto com a vítima morta lá dentro da casa?
Pois é, esse é um dos pontos que devem ser trabalhados. O que se sabe é que ele residia, frequentava esse espaço, ela também, em alguns momentos, algumas pessoas nos deram essa informação, mas nós ainda não conseguimos entender, entre o momento da morte da primeira vítima e da segunda, qual teria sido o destino desse suspeito. Se ele teria ficado na casa com o corpo, se teria deixado a casa fechada e ido para outro lugar, que lugar seria esse? Onde ele esteve? E se ele esteve, quem estava com ele, se sabia ou não? São algumas perguntas que ainda vão ser trabalhadas para a gente fechar tudo e remeter para o Poder Judiciário.
Certo, doutor. O senhor, nessa comunicação que nos passou agora na metade da tarde, quando o corpo foi encontrado, falava que o homem deixou algumas cartas. O principal suspeito se matou. Nas cartas ele confessava, então, o crime, né, de ter matado, então, essas outras duas pessoas. O que você pode falar do conteúdo, então, desse material?
Olha, o material foi recolhido pelo IGP, vai ser analisado, vai ser feito toda a preservação, mas o que eu percebi lá no local é que em um dos escritos ele deixa claro que cometeu os delitos. Então, de próprio punho foi escrito, é um elemento muito forte de que momentos antes, ali no momento de desespero, ele tenha deixado isso. Além desse, ele deixou outras orientações, algumas outras declarações que vão ser melhor trabalhadas depois que esse material retornar para que a gente possa analisá-lo com bastante calma, entender se ele fez indicações de outras pessoas. Primeiro a perícia faz a preservação e análise para depois a investigação se debruçar exaustivamente sobre isso.
Certo, a perícia agora analisa, e é curioso também nós registrarmos que quando ele matou aquela primeira vítima lá no bairro Alto Pedregal, ele enviou depois mensagens para a filha dessa mulher que foi morta, informando alguns passos que ele cometeu durante e depois do crime, não é, doutor? Essas cartas, então, agora vão ser avaliadas pela polícia, pela perícia, porque quem sabe aí também apareçam novas provas.
Exatamente. Foi um ponto que chamou muita atenção. Ele ter cometido o primeiro crime contra a Juscelene, ter tirado fotografias do local e do corpo e ter encaminhado para familiares da vítima. Então é um tom de crueldade muito forte para você encaminhar fotos da mãe morta para a própria filha, para o ex-companheiro, para familiares, indicando que teria matado e indicando a data da morte. Isso chama muita atenção. E com o retorno desse material colhido, a gente vai fazer essa análise do que foi encaminhado por ele mesmo em vida, do que ele deixou escrito após a morte.
Bom, doutor, é claro que ainda existe esse trabalho da perícia nesse material que foi encontrado, mas o senhor considera que agora a investigação ela já se aproxima do fim? Qual é que é a sensação que o senhor tem a respeito desse caso?
Olha, Ricardo, sinceramente é uma tristeza muito grande, porque é uma tragédia. São três vidas, três famílias destruídas por um comportamento que não vai ter explicação. O ideal seria que o suspeito tivesse se apresentado na delegacia, que nós pudéssemos fazer a oitiva dele, preservando os direitos e as garantias que lhe são devidas, e o Poder Judiciário ter condições de dar um julgamento digno para que a sociedade tivesse isso como uma resposta. Mas, infelizmente, não vai ser possível. Eu agradeço desde já a participação, a mídia, importantíssimo trabalho de divulgação, no trabalho de coleta de informações. A população a todo tempo nos procurou, nos comunicou, fez o máximo possível. Claro que ainda precisamos trabalhar alguns aspectos para fechar essas questões que eu te falei, essas perguntas, chaves, deixar tudo bem elucidado e entregar o nosso trabalho para o Ministério Público, para o Poder Judiciário e também que as famílias possam ter um descanso, que as famílias possam encontrar um estado de espírito de tranquilidade e serenidade e que a gente tenha esses casos como um alerta muito sério para a nossa comunidade. casos que envolvem violência doméstica é um problema, e é um problema nosso local que precisa ser discutido e trabalhado. É um problema da polícia, da comunidade, da sociedade, dos poderes públicos. E agradecer e dizer que a Polícia Civil está sempre à disposição do cidadão para proteger e servir.
Certo, a investigação ela aconteceu de uma maneira muito rápida, não é, doutor? E a gente também, acho que falamos em nome da sociedade, em parabenizar o senhor por essa investigação, que foi super célere, questão de menos de uma semana, né? Depois dos fatos chegarem, ela já foi resolvida, concluída. Então nós desejamos uma boa sorte nesse trabalho que ainda vai ser feito, né? Para que seja finalizado o caso. E agradecer mais uma vez, então, por esse importante papel que o senhor desempenha aqui na nossa sociedade. A Rádio Cacique, a tua rádio fica à disposição.
Eu também agradeço a oportunidade de sempre ter o espaço de divulgação do nosso trabalho. Agradeço também aos policiais da Brigada Militar, o Tenente País, que está sempre junto. E desde quinta, não tenha dúvidas, Ricardo, toda a equipe da investigação, a Polícia Militar, debruçamos todos os esforços necessários e possíveis ao nosso alcance para tentar chegar nisso, nesse resultado e elucidar o crime. Até porque a vida é o nosso bem mais precioso. Então, diante de dois homicídios que chocaram a comunidade, nada mais digno e justo do que nós também darmos o nosso melhor e chegar a uma resposta no menor tempo possível. Infelizmente, com mais uma morte. Mas pelo menos fica aí a tranquilidade de que não vai estar solta um suspeito altamente perigoso.
Muito obrigado, doutor Falcão, conversando conosco aqui, delegado de polícia, departamento de polícia aqui em Lagoa Vermelha. Como ele falou, a comunidade agora de uma maneira pode respirar mais tranquila, porque o suspeito de ter cometido esses dois assassinatos, um latrocínio e também um feminicídio lá no bairro Alto Pedregal, agora foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, dia 19 de maio. Para você que acompanha a gente aqui pelo Facebook, pelo rádio, obrigado pela tua audiência. A qualquer momento também mais informações a respeito desse caso e de outras notícias aqui de Lagoa Vermelha.